Nós abrimos o Evangelho no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, instruções dos Espíritos, a indulgência, o item 17 que nós vamos comentar hoje. Se alguém quiser aí seguir conosco, nós vamos comentar esse item 17 do capítulo 10. Meu Deus, és soberanamente justo, portanto, todo sofrimento aqui na terra deve ter a sua causa e a sua utilidade. Aceito a aflição que acabo de passar, que estou passando, como uma expiação das minhas faltas passadas e como uma prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me forças para suportá-los sem queixumes. Fazei que ele seja uma advertência salutar para mim, que aumente a minha experiência, que combata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, contribuindo assim para o meu adiantamento. Então, essa é a prece de submissão e resignação que se encontra inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Então vamos lá. A indulgência. Sede indulgentes com as faltas dos outros, quaisquer que sejam. Julgai com severidade unicamente as vossas ações. O Senhor será indulgente convosco, assim como usardes de indulgência para com os outros. Apoiai os fortes, encorajai-os a ser perseverantes. Fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em consideração o mínimo remorso. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo suas brancas asas sobre os erros dos humanos, ocultando-os assim dos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendei todos vós a misericórdia infinita do vosso Pai, e não esqueçais jamais de lhe dizer por vossos pensamentos e principalmente por vossos atos. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, em que não só a letra é admirável, mas também o ensinamento que elas contêm. O que pedis ao Senhor quando implorais que Ele vos perdoe? Será somente o esquecimento das vossas ofensas? Esquecimento que vos deixa no nada, porquanto, se Deus se limitasse em esquecer as vossas faltas, ele não vos puniria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não pode ser o preço do bem que não se fez, e ainda menos do mal que se praticou, mesmo que esse mal fosse esquecido. Rogando perdão pelos vossos erros, pedis a Deus o favor das suas graças para não voltardes a cair. A força necessária para entrar em um novo caminho um caminho de submissão e de amor, no qual podereis unir a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em cobrir os seus erros com o véu do esquecimento, porquanto, frequentemente, esse véu é muito transparente aos vossos olhos. Juntamente com o perdão, oferecei-lhes o amor, fazei por eles o mesmo que pedis a vosso Pai Celeste para fazer por vós. Substituí a cólera que desonra as criaturas pelo amor que as purifica. Pelo exemplo, pregai essa caridade ativa e infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele mesmo o fez durante todo o tempo em que viveu na terra, visível aos olhos do corpo, e como ainda a prega incessantemente, desde que só é visível aos olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, caminhai sobre as suas pegadas. Elas vos conduzirão ao lugar do refúgio, onde desfrutareis de repouso após a luta. Como ele, pegai a vossa cruz, todos vós, e subi penosamente, mas também corajosamente, o vosso Calvário, no alto do qual está a glorificação. João, Bispo de Bordeaux, 1862. Indulgência. O que é indulgência? É perdão, é compaixão, é desculpar os erros dos outros em relação a nós. É praticarmos em relação aos outros tudo aquilo que nós gostaríamos que o outro praticasse em relação a nós. É termos misericórdia dos erros, dos pecados do próximo, das suas más ações em relação a nós mesmos. A indulgência, ou a misericórdia, ou o perdão, que são basicamente a mesma coisa, são ações que partem de espíritos que já têm uma certa elevação moral, que já despertaram para as necessidades do espírito. Ter indulgência para com o próximo é pedir que Deus também tenha indulgência, que perdoe também os nossos pecados. Porque a indulgência e a compaixão de Deus são infinitas. Se não fosse assim, não haveria razão, por exemplo, para a reencarnação. Se ele é indulgente, se ele perdoa, se a sua misericórdia está em ação, é porque ele nos dá novas oportunidades, é porque ele nos proporciona novos meios de nós resgatarmos as nossas faltas. Se ele faz isso conosco constantemente, ele que é todo justiça, ele que é todo amor e sabedoria, Por que razão nós, criaturas ainda tão pequenas, criaturas ainda que não compreendemos a grandiosidade do Pai, não vamos ter em relação ao nosso próximo a indulgência? Vamos lembrar aqui da parábola do devedor dos talentos, do rei que foi tomar contas aos seus devedores de tudo que eles lhe deviam. Então Jesus nos conta que ele chamou em primeiro lugar um que lhe devia 100 talentos. 100 talentos. Um talento na antiguidade era uma quantidade enorme de dinheiro. Na Grécia, por exemplo, um talento equivalia a 26 quilos de prata. Então, 10 talentos, 260 quilos de prata. Uma enormidade, uma dívida tremenda que aquele indivíduo tinha em relação ao seu senhor. Praticamente impagável. E aquele servo, então, se ajoelha diante do seu senhor e pede indulgência, pede misericórdia, complacência, para dar um tempo para ele, que ele pagaria tudo o que ele lhe devia. E ele, então, perdoa a dívida àquele grande devedor. Em seguida, a gente vê a ação desse grande devedor, que, encontrando um dos seus conservos, alguém que trabalhava com ele, que também servia ao Senhor, e que devia a ele 100 dinheiros, quer dizer, uma miséria em relação àquilo que ele devia ao seu Senhor. E o que ele faz? Enforca o devedor e diz que ele quer receber as suas dívidas. Assim como aquele primeiro devedor, ele também se ajoelha e pede misericórdia, indulgência, que ele vai pagar tudo. Ele só quer tempo. O que o credor faz? Manda prender aquele devedor até que ele lhe pague a dívida. Diante de tamanha injustiça, o que é que os demais servos fazem? Vão aflitos procurar o Senhor e contar o que estava acontecendo. E o Senhor, então, fica muito irado, é muito bravo com aquele servidor e diz: eu não te perdoei uma dívida enorme? Você não estava na obrigação também de perdoar aqueles que te deviam? E o Senhor, então, muito irado, manda colocar aquele servidor na prisão. Olha, aí nós vemos a pena de talião: olho por olho, dente por dente. Nós sabemos que a justiça divina não funciona nesses termos, mas Jesus precisava usar de expressões muito fortes para marcar o espírito daquelas pessoas. E vejam bem, aquele Senhor é Deus. Aquele grande devedor representa cada um de nós. Quem de nós se recorda das nossas faltas passadas? Quem de nós sabe de verdade a grandiosidade dos nossos erros do passado? No entanto, Deus está sempre nos perdoando. Só exige de nós que nós também perdoemos os outros, que nós tenhamos indulgência para com os outros. E é muitas vezes justamente isso que nos falta. Com a trave no olho, nós queremos enxergar e tirar o cisco do olho do outro. Então, o nosso orgulho é tão grande que nós não enxergamos os próprios defeitos. Temos um caminhão de defeitos e olhamos as pequenas faltas do outro. Isso não é indulgência, isso não é perdão, isso não é misericórdia. Isso é orgulho e é também vaidade da nossa parte. Porque o que é o orgulho? É aquele sentimento que nos torna, nos faz com que nós nos enxerguemos a nós mesmos de uma maneira que nós nos sentimos muito maiores, muito melhores do que os outros. Nós, o orgulho nos faz com que nós nos sintamos superiores aos outros. O que é indulgente, o que tem misericórdia, não. O que é indulgente, ele sabe que deve perdoar, porque ele precisa de perdão, talvez com maior intensidade do que aquele outro que ele está olhando. E nós não podemos nos esquecer do seguinte, que quando nós pedimos perdão a Deus pelas nossas faltas, além de pedir perdão, nesse pedido está inserido uma questão muito importante. Eu estou dizendo que eu não vou mais cair naquele mesmo erro, naquela mesma tentação, que eu vou me reformar intimamente, que eu vou me vigiar, que eu vou me patrulhar para que eu não caia mais em erro, que eu me arrependo sinceramente dos meus erros, que eu prometo que vou me emendar. E quando eu me arrependo do meu erro, não basta que eu me arrependa de jeito nenhum. O arrependimento é apenas a metade do caminho. Depois do arrependimento, é preciso vir a reparação. Quer dizer, eu preciso quitar a minha dívida. Porque o arrependimento, o perdão, ele não lava a nossa culpa, não. Ele não lava a nossa culpa. Ele apenas como que eu vou dizer assim, ele facilita para nós o resgate, ele facilita para nós o refazimento de forma correta daquilo que nós fizemos de forma equivocada. Então é preciso haver a reparação. Eu preciso consertar o que eu fiz de errado. Se eu destruir a fortuna de alguém, por exemplo, se eu defraudei alguém, se eu dei um desfalque, eu vou ter que devolver na mesma vida, numa outra vida. Se eu caluniei alguém, eu vou ter que trabalhar para poder consertar a calúnia, eu tenho que trabalhar para reabilitar aquele a quem eu prejudiquei. Então, a reparação, ela é o coroamento do arrependimento e do perdão. Ela ainda é mais importante do que o arrependimento e o perdão, porque a reparação, ela mostra que nós realmente mudamos. Ela mostra que nós realmente nos transformamos e que vamos buscar novos caminhos. Vamos praticar ações mais nobres, ações mais elevadas do que nós praticávamos anteriormente. Nosso tempo está esgotado, mas eu vou ler para nós aqui, como sempre, eu vou ler uma mensagem do livro Inspiração do Emmanuel, para que a gente possa fazer uma reflexão. Eu não vou fazer essa reflexão hoje, que o tempo já está se esgotando, mas os nossos irmãos então vão fazer cada um a sua reflexão. Inimigos e opositores. Não ouvides que a vida é um processo de luta edificante em que todos nos influenciamos uns aos outros para que o trabalho gere o conhecimento e amadureça o fruto da educação. Não vale chorar e reclamar nas algemas do desânimo para que nossos desafetos se modifiquem. É imprescindível que a nossa atuação lhes alcance a estrada, inclinando-lhes o coração a novo modo de ser. Não ignoramos que as mais belas teorias de aperfeiçoamento e progresso permanecem inoperantes e estacionárias quando não encontram a base do exemplo e a movimentação do serviço a lhes concretizarem as linhas essenciais. Saibamos receber nossos inimigos desencarnados ou não, à conta de instrutores, de cujo contato será justo retirar as melhores vantagens em nosso próprio favor, oferecendo-lhes não apenas nossas lágrimas comoventes ou nossas frases brilhantes, mas, sobretudo, o nosso próprio esforço na construção do bem, através do qual recolham as sugestões de nosso campo renovado e feliz, para que se desvencilhem, por fim, das cadeias de sombra a que se agregam. Recorda que o malho, se desfigura a bigorna, também termina por sua vez em deplorável desgaste. Mas desse atrito inquietante nasce a utilidade doméstica que te atenua a preocupação e o cansaço. Não te esqueças de que o arado, dilacerando o solo, acaba igualmente desmantelado e ferido. Entretanto, desse choque de forças surge o pão que te supre a mesa. Aprendamos a extrair da intimidade com os opositores, no silêncio da compreensão e no devotamento ao dever, os valores da experiência que acumularão em nossas próprias almas os tesouros incorruptíveis da vida. Eu disse que não ia comentar, mas vou fazer uns breves comentários aqui. O que é que o Emmanuel diz aqui para nós, em resumo? O que é que nós devemos entender? É que todas as nossas lutas, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas angústias têm um fim útil. De tudo aquilo que nos acontece, de todas as lágrimas que nós choramos, de todos os encargos que nós temos que suportar na nossa vida, de tudo isso vai chegar para nós algo de tão bom, de tão positivo, mas que a nossa ignorância hoje não deixa que nós imaginemos e enxerguemos. Nós ficamos concentrados apenas no sofrimento, apenas nas dores, quando nós deveríamos estar esperançosos, confiantes, resignados, olhando para o futuro e tendo a certeza e dizendo para nós mesmos: está difícil, a carga está pesada, as lágrimas estão correndo, a ingratidão está presente na minha vida, mas eu tenho certeza de que a bondade de Deus é tão grande que de tudo isso, num futuro mais ou menos próximo ou distante, eu vou receber todas as recompensas. Eu vou receber tantas bênçãos que eu vou, por minha vez, louvar e abençoar todas as dores, todos os sofrimentos pelos quais eu passei. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos inspire a cada um pensamentos de paz, de harmonia e de luz. E nós agradecemos a espiritualidade amiga por tudo quanto tem nos proporcionado, por toda a luz, por todas as bênçãos que recaem sobre nós e que na grande maioria das vezes nós não vemos, como Emmanuel diz para nós não vemos além do momento, nós não vemos além do véu que está estendido diante de nós. Então nós agradecemos Jesus, agradecemos as bênçãos, mas precisamos agradecer também as dores, precisamos também agradecer os sofrimentos, porque essas dores e esses sofrimentos, o Evangelho diz para nós, são os juros das nossas imensas dívidas diante da justiça divina, mas que elas chegam para nós aos poucos, para que nós possamos suportá-las, para que nós possamos carregá-las e conduzir esse nosso fardo sem revolta, com paciência e com resignação. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare e nos sustente a todos, hoje, amanhã e sempre. E que assim seja.